Mais um sábado, que alegria estar com essa banda maravilhosa. Felipe Neto, sempre muito ungido, homem de Deus. Fica até fácil, assim como os levitas preparavam o caminho. Hoje um louvor ungido deixa a atmosfera limpa, limpa, leve, que a gente não quer sair da adoração. Eu tenho certeza que aí na tua casa você está com essa atmosfera celestial. Amém? Eu quero ler com vocês, começando a nossa palavra, Faith Over Fear. Nossa igreja, nossa rede é internacional. A gente procura sempre ter um tema em inglês, certo? Então, para os leigos, que nem eu, em inglês, Faith Over Fear significa fé sobre o medo. E nesse tempo, nós temos que sempre estar investindo no que nós temos de mais precioso. Eu vi uma frase recentemente que dizia assim: eu preciso ouvir o evangelho todos os dias, porque todos os dias eu esqueço do evangelho. Não é que o cara tem um Alzheimer, ele tem problema de memória, não, porque a nossa natureza é uma natureza que precisa constantemente ser preenchida com a palavra do reino, com o evangelho. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nessa noite nós vamos estar nos deliciando com um banquete, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar o teu coração. E a fé que vence o mundo, a palavra de Deus, vai estar te direcionando nesse tempo. Vamos ler o que está escrito em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitos testemunhos. Próximo. Diante de Deus, que dá tudo à vida. Tem outra versão que eu acho que ficou esquisito esse pedaço. Por favor. Diante de Deus, que todas as coisas vivificam, melhor. E de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Exorto-te a que guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui Paulo está falando para Timóteo. E como vocês todos sabem, Timóteo era um jovem. E jovem tem a luta de jovem. Ele não tem uma luta de um adolescente, não tem a luta de uma criança, de um adulto ou de um idoso. Jovem tem a luta do jovem, as demandas emocionais, as cargas, até mesmo a questão fisiológica. E aqui Paulo está falando combate o bom combate. E no livro de Timóteo, Paulo fala algumas vezes essa frase, combater o bom combate. Ele fala combate, lá no capítulo 1, ele fala combate para as tuas promessas, pelas promessas que a ti foi proferida, Timóteo. E aqui ele está falando sobre o combate da fé. E em outro momento, Paulo fala, combati o bom combate e guardei a fé. Mas nós precisamos entender que onde nós precisamos exercitar a fé, existe um combate. E nesse tempo, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário de medo. Eu vi até uma frase do pastor Lucinho hoje, ele falou bem assim: a Bíblia é o melhor noticiário, é o Jornal Nacional ao contrário. Porque se a gente liga no Jornal da Noite, parece que está crescendo todo o tempo, morte, 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 e sempre estão dizendo o pico vai ser mês que vem, vai ser final do ano, e as pessoas ficam alarmadas. Eu vi um estudo recente que esse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais angustiadas, aflitas, atribuladas. Psicólogos estão dando plantões, domingo a domingo, psiquiatras, porque as pessoas estão atordoadas na mente, porque elas estão vendo relatórios de morte, 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 inflação, desemprego, coisas ruins, e elas absorvem. E Deus nos deu esse antídoto chamado fé. E da mesma forma que eu tenho certeza que você, na escola bíblica dominical, na aula de religião, no colégio, você vendo um folheto que te entregaram, você já ouviu falar sobre fé. Assim como você já ouviu do Evangelho. E como eu falei no início, nós precisamos dia a dia. Não sei qual é o teu prato favorito. Eu gosto muito de picanha no bafo. Eu não vou comer picanha uma vez no ano, porque eu amo picanha. É muito saborosa. Claro, quando o dinheiro dá, a gente come com maior frequência, assim como um tambaqui, aquela costela regional na brasa. Mas o que eu quero te falar, existem alimentos que nós não podemos despriorizar. E a fé é um alicerce na tua caminhada, na minha caminhada. E nós, neste tempo, estamos sendo despertados para a fé. A gente vem aí de uma série, a gente falou sobre escatologia, a gente falou sobre priorizar Deus, como a nossa igreja segue uma temática também sobre constância, sobre o apóstolo sempre prega, o Shabat inclusive é chamado a escola da fé. Ele sempre fala, você precisa ativar sua fé, você precisa ativar sua fé, porque constantemente a gente negligencia. Simples. A fé é algo que a gente não exerce, é como uma musculatura, nós precisamos estar exercitando, colocando em movimento, e ela nos coloca em choque com os nossos sentidos. Se você for ver, analisar a vida dos heróis da fé, por exemplo, que cada um tem uma característica, cada um viveu uma época, cada um teve um desafio, mas o que todos eles tiveram em comum? Uma fé louca. Enquanto as pessoas tinham uma fé comum, eles foram além. E o que é a fé? A fé, ela se apoia no caráter de Deus. Mas existem, como foi falado semana passada, o nosso relacionamento com Deus, ele influencia diretamente a nossa adoração. Porque tem gente que acredita que Deus é libertador, mas não acredita que Deus é provedor, por exemplo. E tem gente que tem essa fé que Ele é o provedor, que Ele sara, mas de repente não crê que Ele é libertador. Ou vice-versa. A fé pura, ela se apoia no caráter imutável de Deus. E aqui Paulo está falando combate. Quando fala de combate, fala de guerra, de conflito. Não vai vir de mão beijada. Não vai vir na bandeja. E muitas vezes nós somos empurrados com as circunstâncias, ou muitas vezes com as nossas decisões, a exercitar fé. E a verdadeira fé, ela só é colocada em prática com algum desafio. E eu não sei qual é o teu desafio, qual que você está passando. Qual o desafio que a tua família está atravessando? Seja financeiro, seja espiritual, seja opressão, seja o que for. Você precisa se equipar nesse tempo. O bom soldado está armado para esses dias. E nós iremos, Deus está nos chamando para travarmos essa luta contra a inércia, contra a incredulidade, contra a religiosidade. O maior inimigo da nossa fé não é o satanismo. O maior inimigo da nossa fé não é o ateísmo. O maior inimigo da nossa fé é a subfé. Nós sermos muito rasos naquilo que Deus confiou. E todos os heróis da fé passaram por crises. A crise, ela revela realmente onde nós estamos alicerçados. Eu queria ler contigo, nesse ponto que eu falei, que ela vem de choque com os nossos sentidos, com a nossa razão, o que está escrito lá em Romanos 4, capítulo 4, versículo 18, Romanos 4, 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então aqui nós temos como diz um bom amazonense, Deus dando o bizu. Ele não olhou a idade, ele não olhou as circunstâncias, mas ele dava glória a Deus, e isso o fortaleceu. Como lá em Hebreus 11 fala que os heróis tiraram força em meio à fraqueza, apagaram a força do fogo. Só uma fé genuína para a crise. E nós estamos sendo despertados nesse tempo a exercermos a fé. É muito fácil nós, em meio à bonança, emprego, saúde, o comércio, a economia girando, Senhor, eu creio em Ti, obrigado. Mas a verdadeira fé se revela em meio ao cenário que nós estamos vivendo. E aprove o nosso Deus estarmos nessa estação. Algo grande, pode ter certeza, algo grandioso está vindo. Porque sempre depois de uma crise vem a bonança, vem um milagre. Grandes milagres estão cercados de crises. E nós estamos sendo direcionados. A gente orou a vida inteira, Senhor, avivamento, avivamento. Mas se a gente for ver na história do cristianismo, o avivamento veio depois de grandes crises, depois de grandes perseguições. E quando eu penso nisso, meu Deus do céu, coisa boa está vindo. E assim como Abraão não duvidou, nós precisamos estar fortalecidos nesse tempo. Eu tenho certeza que o Senhor tem te despertado. Ah, eu vou fazer um voto com Deus aqui, eu vou dar um passo de fé. Muito mais do que isso, é você estar ciente. Onde a tua fé está alicerçada? É na economia? É na saúde? É nas finanças do teu pai? O nosso Deus é imutável. O reino de Deus não passará. E esses heróis da fé, pessoas que foram muito relevantes para o reino aqui na terra, eles vinham muito além. E aí nós, eu e Ingrid fazendo estudo escatológico esses dias, todos os homens relevantes na mão de Deus, eles tinham pontos em comum. Um era fé extraordinária, incomum, e todos eles, isso depois de Cristo, não do Antigo Testamento, todos eles trabalhavam crendo na volta de Jesus. E muitas vezes nós somos levados a negligenciar o retorno do rei, o retorno do Messias. Ah, Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me sarou, me libertou, agora eu vou continuar a minha vida. E aí a pessoa não trabalha em prol do reino com essa mentalidade. Jesus muitas vezes usa parábolas, seja das 10 virgens, chega daquele servo que espancou os funcionários achando que o patrão não ia voltar, porque nós somos tendenciosos a entrar numa linha de comodismo. E aí Deus vem e nos apresenta uma crise, cenário maravilhoso para exercermos a arma mais poderosa que Deus poderia nos dar. Miles Morrow fala que quando Deus nos criou, eu acho isso maravilhoso, tremendo. E E a Bíblia fala, feitos a imagem e semelhança, e ele pôs a sabedoria e ele ia colocando. Imagina aí um fabricante. E aí Deus foi e colocou no ser humano a fé. A fé é algo divino, é celeste. Nós não poderíamos produzir isso. É algo que transcende a nossa imaginação, a nossa realidade. Porque o nosso racional só acredita naquilo que a gente está tocando, naquilo que a gente está vendo. E Deus está nos despertando. E quando nós nos movemos, damos passos de fé, nós temos que atropelar a lógica. Não estou falando que você tem que negar a realidade. A realidade está aí. Mas a tua fé tem que estar acima da lógica, acima da realidade. Todos nós conhecemos a história de Josué e Caleb. Eles tinham algo em comum, essa fé louca, essa fé santa, essa fé pura. Porque o medo, ele contamina isso que Deus nos confiou. Ele mistura, como diz um bom amazonense, mistura. E acaba que, muitas vezes, traz conflitos, desânimos, porque a fé foi contaminada. E nesse tempo de pandemia, guarde a sua fé, combata o bom combate. Não é em tom de despedida, de aposentadoria, como a gente muitas vezes vê Paulo falando. Combati o bom combate, guardei a fé, quase assim, eu estou me aposentando. Eu já ouvi muitas pessoas colocando até esse versículo em velórios, de pessoas que realmente cumpriram a missão aqui na terra. Mas eu quero te falar, guarde a sua fé nesse tempo, invista, assista a palavra de vida, leia a palavra, ore, exerça a sua musculatura espiritual, e esse tempo é um tempo propício para você crescer ou retroceder. Quero ler contigo agora o que está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 35, Marcos 5:35. Marcos 5:35. Falava ele ainda, Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. A responsabilidade de crer é minha e tua. E aqui Jesus fala, ei, não te atenta a esse relatório, só crê. Porque se essa fé for contaminada, o milagre ele pode ser abortado. E muitas vezes a gente vê vários relatos, Jesus curando, salvando, e ele sempre falava, a tua fé te salvou. E ele não falava, ei, tu é um miserável pecador, fui eu que te salvei, porque tu não tem fé nenhuma, eu que tive fé. A tua fé. E aqui esse homem, como muitos outros que tiveram, seja questão de doença, de possessão, de morte, creram acima das circunstâncias. E o não temas, a gente ouviu isso que até abecedário de crente, né? Tem 365 vezes na Bíblia, cartilha de crente. Se tem tudo isso é porque Deus realmente sabia que nós haveríamos de ser visitados. O inimigo constante, independente de credo, independente de classe social, de cor, nós temos esse combate. E nós temos essa fé no Deus Todo-Poderoso. E eu oro para que você e a sua casa, em meio a esse caos mundial, esteja fortalecida, a tua fé esteja inabalável, que a tua fé esteja pura, incontaminada. Nós cantamos aqui: a tempestade é você, o vento forte é você. Um ateu pode ouvir essa música: que Deus é esse? Mas nós que cremos, até o que vem para o mal, aquela oração que Jó fala para a mulher, quando a mulher está totalmente contaminada: ei, por que tu te mantens íntegro? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí ele fala: tu pareces uma louca. Será que a gente só pode receber o bem de Deus e o mal não? E nós sabemos que o cenário não foi o próprio Deus que mandou, foi a permissão de Deus. E da mesma forma, o cenário que nós estamos vivendo hoje é o próprio Deus agindo na terra. Não foi Deus que criou esse vírus, não foi, mas a vontade permissiva de Deus, que é tão poderoso, que pode transformar o mal em bem. Nossa confiança, a nossa fé está no caráter imutável do nosso Deus. Vamos ler Isaías 26. Isaías 26 fala da confiança em Deus. Isaías 26, versículo 3, perdão. Isaías 26 diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então nós vemos aqui, essa confiança nos dá a paz, nos dá a certeza. A Ingrid leu sobre a questão que Jesus fala: não se preocupe com isso. Coisas básicas, todo mundo se veste, todo mundo come. Mas existem pessoas que põem a confiança no bem material, giram em torno disso, constroem a sua vida em algo que a qualquer momento pode ruir. E aqui Deus está falando: ponha confiança em mim, ponha confiança em mim. E a bússola do crente, quando ele está realmente confiando em Deus, é a paz. Não é alienação, não é negar os fatos, mas é crer que Deus está no controle. E essa paz que excede todo entendimento nos direciona em meio às crises, em meio às pandemias. Talvez você pode estar se questionando: ah, tá, mas eu vi pastores, eu vi homens de Deus, eu vi crentes morrerem com esse Covid. A Bíblia fala até nisso, que Deus tem prazer na morte do justo. É claro que a gente quer aqui perto, conosco para sempre. Nesses tempos nós perdemos um discípulo muito amado, muito atuante na obra. Mas Deus é soberano. E algo incrível que nós presenciamos: a paz. Ali no velório tinha uma paz tão leve que, meu Deus, claro, nós choramos o luto, a perda, mas a segurança, a confiança que Deus promoveu. E da mesma forma, homens e mulheres de Deus foram acometidos desse vírus, Deus promoveu. Mas existem aquelas pessoas que ficam atordoadas: que Deus é esse que está matando? Que Deus é esse que não tem o controle? Uma fé contaminada. E Deus está te despertando, está me despertando a sermos prudentes. Investimos naquilo que Ele confiou a nós. E a Bíblia fala que Elias, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pense num homem, num cabra, de altos e baixos. E Deus usou poderosamente. E ele operou milagres e tinha as mesmas visitações que eu e você temos. Mas ele tinha algo diferenciado. Ah, esse cara tinha algo diferenciado. como todos os heróis da fé, eles viam além dos olhos humanos. E nesse tempo, que nós sejamos despertados para aumentarmos aquilo que Deus nos confiou. É tempo de avançarmos. E há momentos que tudo dentro de nós está dizendo não. Vem contra a fé, vem contra o exercício da fé. Nós lemos aqui Abraão, ele tinha promessa, e eu penso que ele, em um momento, ele foi visitado com a crise da lógica, porque ele recebeu a promessa, e aí em um momento, a mulher dele falou, ó, pega a nossa escrava aqui, Agar, eu não tenho condições, e aí ele tem um filho, e desse fruto vem Ismael, e eu penso que Deus falou, epa, não é assim não que eu te chamei, que eu chamei para ser pai de multidão, e depois vem Isaac, o filho da promessa, e nós somos convocados nesse tempo, a velarmos pela promessa que Deus nos deu antes de tudo isso, está do jeito que está, das promessas que nós recebemos à luz, e o povo de Deus atravessa momentos de escuridão, mas é nesse momento que nós somos expandidos, é nesse momento que nós experimentamos da provisão do milagre. Eu até brinquei com a Ingrid, será que é só a gente que está experimentando essa bonança? E a gente viu aqui o testemunho do irmão, do Felipe, como de outras pessoas nesse tempo, têm experimentado da provisão, da expansão, da proteção de Deus. Isso é maravilhoso. E ainda que venha, nós estaremos firmes. As circunstâncias não nos farão prostrar, não nos prostraremos. A melhor coisa é quando Deus bagunça a nossa agenda, e aí a gente estava tudo bonitinho, seja como rede juvenil, seja como ministério, a gente tinha um protocolo, né? Estava cheio de projetos, tanto a nível rede juvenil, quanto a nível Miss Centro Sul, e aí veio esse pause, e pensa que a gente ficou parado, parece que a gente trabalhou, foi mais, e que bênção ver os frutos desse penoso trabalho. Nós constantemente estamos falando sobre esse drive, o drive-thru, de frutos, pessoas se reconciliando, pessoas, ó, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. Maior parte, você pensa que o drive-thru é só para consolidar as pessoas que não estão vindo congregar? Não, mas eu chuto que mais de 70% são pessoas de outra religião, pessoas afastadas, até ateus, estão sendo atraídos por essa atmosfera. O nosso Deus não entrou de férias, o reino de Deus não entrou em quarentena, entrou a igreja, a aglomeração, a congregação, mas o reino do nosso Deus, que maravilha, continua dando frutos. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? Está com saudade de o pastor falar, ei, olhe para o seu irmão ao lado, diga isso, diga aí para o teu irmão, para o teu parente aí na tua casa mesmo, o reino de Deus é inabalável, pode dizer, diga para o outro irmão, o reino de Deus é inabalável, aleluia. E nós continuamos crendo, nós avançaremos, e muitas vezes Deus nos traz a um despertar, porque nós estamos numa rota errada. Nós temos visto, entre aspas, um evangelho gourmet, aquele coach que é só para o cara passar por uma situaçãozinha, ei, tu vai sair dessa, ei, Jesus te ama, Deus é amor, ele realmente Deus é, mas só que as pessoas focam nisso de uma forma errada, e aí parece que quando vem, a repreensão, a palavra dura, as pessoas só conheceram aquele Jesus gourmet. Vamos ler o que está escrito em Lucas 18. Eu sempre falo isso, porque sempre tem aquela palavra que marca a nossa vida com uma tatuagem, de uma forma diferenciada. Você que lê a palavra, você tem para cada situação um alicerce, mas tem aquela palavra que sempre te dá um despertar diferente. Sempre dá aquele choque. E lá em Lucas 18, 7, 8, fala justamente sobre isso. Eu já ministrei em outras ocasiões sobre esse texto. Mas diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé? Isso é um tapa na minha cara. Porque se a fé é a moeda do reino, se o justo viverá da fé, se sem fé é impossível agradar a Deus, e como tantos outros textos a gente ouve falar de fé, e aí Jesus fala, será? Porventura, ele põe em xeque mate a minha vida e a tua vida. Será que quando ele vier, ele vai encontrar fé? É um alerta, porque as pessoas estão negligenciando a fé. Elas vêm para Jesus, amém, ele me salvou, ele me tirou lá da bagaceira, mas só que é um exercício constante. Paulo diz que é de fé em fé, é degrau, a mesma fé que te salvou, é a fé que vai te manter, e o nosso porto seguro é a glória, é a eternidade. Se não vigiarmos, nós podemos ser náufragos da fé, e é o que Paulo fala ali em 1 Timóteo, no mesmo livro, 1 Timóteo 1, 19, vamos ler, já caminhando para o fim. 1 Timóteo 1, 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse naufrágio, ele é um aborto na caminhada com Jesus. É aquela pessoa que veio para Jesus, reconheceu, mas no meio do caminho afundou. E existem linhas teológicas que dizem que, uma vez salvo, salvo para sempre, nem esquenta, irmão, tu está salvo. Aí as pessoas colocam isso na cabeça, eu estou salvo, eu vou dar uma passeada ali. Engano. Aqui Paulo está falando que alguns vieram a naufragar. E ele sempre usa esse paralelo, seja de combate, seja de corrida, seja de naufrágio. E a nossa realidade é exercício. Você que é crossfit, você que é maromba, você que é magrinho que nem eu, você que está um pouco acima do peso, exercício. Sem exercício nós vamos definhar, nós vamos atrofiar espiritualmente. E a pessoa definhando, ela baixa a imunidade, pega qualquer doença, qualquer coisa, derruba ela. Da mesma forma a nossa fé, exercício, combater. E muitas vezes a fé, ela não produz esse resultado imediato. E Deus nos chama a sermos perseverantes. Eu estava lendo, a gente sabe sobre os frutos do Espírito, longanimidade. A gente pensa, eu sou um cara de pavio, tem um pavio curto e tem um pavio muito longo. Aí a gente associa o cara que é tranquilo. Mas não, longanimidade é um longo ânimo. E Deus nos chama, tem de bom ânimo. Não temas. Isso para esses dias cai como luva. A gente achou, essa quarentena vai ser um mês. Daqui a pouco. Não, prorrogou. Mais do que a comunhão, Deus está nos treinando no secreto. Em casa. E aquele que queria uma desculpa para naufragar, agora que não tem a cobrança do pastor, não tem aquela cobrança de eu estar na igreja, não está vendo se eu estou online, eu posso ligar aqui meu celular, que ninguém está vendo, eu posso estar aqui cultuando, mas estou aqui vendo qualquer coisa, mas não estou dando reverência, não estou dando exclusividade àquilo que interessa. Que a tua casa, que a tua família esteja fortalecida. E nesse processo, quando chegar lá no final, aí você vai poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Eu quero finalizar com uma palavra dura, com uma palavra que muitas vezes nos confronta, mas nos liberta. E o verdadeiro evangelho é aquele, como o Spurgeon diz, é aquele que rasga, que machuca, porque esse é o evangelho que traz vida. Quero ler contigo o que está escrito em Hebreus 6, versículo 4. Sobre o perigo de rejeitar a fé. Hebreus 6,4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Próximo. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aqui Deus está nos falando que Ele confiou algo a nós. E um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Fé. É impossível uma pessoa, volta para o texto, por favor, ela ter essa experiência de fé, ter a experiência com a palavra, os poderes. E aí você imagina o cenário: a pessoa vai para o encontro, recebe batismo, recebe poder, entra em quebrantamento, tem experiências com o sobrenatural. Versículo 6. E caíram em si, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Há algo muito sério aqui, que as pessoas negligenciam. Aí que entra a santidade. Porque quando nós pecamos, de pecado em pecado, nós vamos perdendo o temor. De pecado em pecado, a nossa fé é enfraquecida. De pecado em pecado, a nossa comunhão com o Espírito Santo, e a gente vai dando passos para trás. E é o que Jesus fala: é como um cão que volta ao vômito, como uma porca limpa que volta para a lama. Se nós não combatermos esse bom combate, nós estamos sujeitos a isso. É dura essa palavra, é como se nós estivéssemos colocando Jesus de novo na cruz, e a gente chora: Jesus morreu e tal. Mas quando a gente peca, quando a gente nega a fé, é como se nós estivéssemos crucificando Jesus novamente. Você consegue conceber essa ideia? É um alerta muito, muito forte para a minha vida e para a tua vida. Eu sou muito inconstante na fé. Eu recebi aqui uma palavra, uma profecia, uma promessa, e daqui a pouco eu não mantive, eu estou nas mesmas práticas. Negligência. Se você tiver a mentalidade que a tua fé é como um tesouro imensurável, tu não vai tratar de qualquer forma, tu não vai ouvir qualquer coisa, tu não vai botar teu olho em qualquer coisa, porque tu vai saber que aquilo vai tirar um pouco do teu tesouro, aquilo errado vai te roubar. E nós vivemos numa geração muito cética. Ah, cristianismo evangélico, evangelho é algo muito ultrapassado, não vale mais, valeu ali naquele tempo, valeu para dividir a história, mas para hoje não, é outro contexto. E a pessoa dá ouvidos para isso e ela começa a alimentar o eu, começa a alimentar o medo. E o medo é esse veneno que quer nos derrubar. Existe aquele medo instintivo que todo ser humano tem, que é muitas vezes para precaução, para não chegar muito perto do perigo, mas existe aquele medo espiritual, que é um medo paralisante. E quando a gente para analisar as Escrituras, quando Jesus fala, os tímidos não herdarão o reino de Deus, a gente pensa, pô, o cara que é fleumático de repente, o cara que é envergonhado, antissocial, não, essa timidez é uma timidez espiritual, é a timidez que a fé dela é o medo, porque o medo, como diz um pregador, é a fé no lugar errado, o medo é a tua fé alicerçada em algo que não é Deus. E aí esse veneno nós tomamos, e as nossas decisões são decisões, o que Jesus chama de tímidas, de medrosas, de covardes. Esses não herdarão o reino de Deus, porque a fé, ela dá frutos, frutos de ousadia. A pessoa pode ter um temperamento até tímido, mas ela tem a fé no Deus Todo-Poderoso, e ela dará frutos, a sua fé dará frutos. Não tem como uma fé em Deus não ter frutos, seja um fruto financeiro, seja um fruto espiritual, seja um fruto emocional para vencer a ansiedade, seja para vencer qualquer sentimento. A fé é algo poderoso que Deus confiou a mim e a você. Temos que ter essa responsabilidade de chamarmos para nós a responsabilidade, porque a responsabilidade de crer não é de terceiros, é nossa. O Espírito Santo trabalha, Ele ajuda, Ele fortalece, mas se não decidirmos, seremos paralisados. Essa confiança não pode ser enfraquecida em dias como o que nós estamos vivendo. E eu te pergunto, você já deve ter ouvido falar, ou aqui na igreja, ou em outro ministério, ou outro pregador, é inegável que nós estamos vivendo o fim dos tempos. A gente está ouvindo constantemente, a volta de Jesus está à porta, mas tu já parou para analisar como Ele mesmo falou, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Como está a tua fé? Como é que está a tua fé? Onde está alicerçada a fé que Deus te confiou? Desde o nascimento, temos essa essência do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. E pode ser comparado como os dracmas que Jesus fala, a um confiou 3, outros 2, mas a nenhum Ele não confiou nada, a nenhum, todos nós, uns recebem 3, outros recebem 2, e por aí vai, mas todos receberam uma dracma, e alguns enterraram, com medo, Outros, Jesus fala, colocaram no banco, e outros conseguiram multiplicar. E o interessante é que aquele que enterrou, ele teve medo. É o medo que nos impede de cumprir a missão que Deus nos confiou. É o medo que nos paralisa a não combater o bom combate. É o medo que nos faz naufragar na fé. Mas esse medo, ele não vem do nada. Ele é uma construção. É uma sucessão de erros, de pecados, de passos errados. E aí é escancarado a porta para o medo. E a tua fé é comprometida. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração pessoal. Eu vou orar, mas que você não ore baseado na minha oração, ouvindo a minha oração. Você precisa fazer a sua oração. Oração é exercício de fé. Oração é movimentação no reino espiritual. Oração é permissão terrena para intervenção divina. Eu quero te convidar aí na tua casa a se prostrar diante de Deus e orar pedindo dele, assim como Jairo, que Jesus relata: Senhor, ajuda-me na minha fé. Ele primeiro disse: Senhor, eu creio. E logo em seguida ele disse: Senhor, ajuda-me na minha fé. E Jesus operou o milagre que ele precisava. Às vezes nos sentimos sem fé nenhuma, seja por estar distante de Deus, seja por não se sentir digno, mas a fé é algo que Deus te confiou, você precisa exercitar. Então quero te convidar nesse momento a se colocar diante de Deus. E nós vamos orar para que a tua fé cresça e não diminua, para que o espírito da fé te fortaleça nesses dias, para que você venha experimentar dos frutos deliciosos da fé. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão online nesse momento. Aquele, meu Deus, que está enfraquecido, aquele, meu Deus, que está desanimado, abatido, que assim como Pedro, por um momento afundaram, traz para fora, meu Deus. Não permita, Senhor. A fé é algo teu, meu Deus. Não queremos enterrar aquilo tão precioso que o Senhor nos confiou. Eu oro por cada um, Deus, para que nesses dias venham crescer, expandir, avançar. Mais do que ser livrado de um vírus, mais do que ser abastecido na geladeira, com emprego, com bens, meu Deus. A fé em Ti, meu Deus, a confiança em Ti, a confiança inabalável, Deus. Nos sustenta nesses dias, meu Pai. Em nome de Jesus, visita cada lar. A atmosfera do Teu reino seja atraída, meu Deus, pela fé. A força em meio à fraqueza, pela fé. A alegria em meio à dor, pela fé. Oh, Espírito de Deus, só Tu podes fazer. A fé não é nossa, meu Deus. Não é em nós. A fé é nossa, mas em Ti. Em nome de Jesus, meu Deus. Inunda os lares, meu Deus. Aquilo que estava negligenciado, aquilo que estava empoeirado. A fé, meu Deus, que estava engavetada. Ou até mesmo enterrada. E o Senhor nos trouxe uma situação. Assim como cantamos, o Senhor é a tempestade, o vento forte, é o Senhor. Mas nós confiamos que ainda que o mal venha, nós estamos fortalecidos em Ti. Nós estamos guardados em Ti. E essa fé que nos salvou é a fé que nos manterá firmes. E é a fé que nos levará, meu Deus, para a eternidade contigo. Mas enquanto estivermos aqui, nós glorificaremos o Teu nome. E quando o Senhor vier, nós estaremos abastecidos dessa fé que o Senhor colocou no nosso coração. No nome de Jesus, que cada ouvinte, meu Deus, seja abastecido, seja fortalecido por essa palavra de vida, pela palavra que se renova, pela palavra que o Senhor nos confiou, no nome de Jesus.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus.
Nesse dia, que a tua família, as pessoas que tu ama, que convivem contigo, vejam em ti a fé verdadeira, a fé pura, que dá passos seguros, confiante no caráter de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça redentiva do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam contigo hoje, amanhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo sábado.